E vamos com a nossa entrevista aqui no Chamada Geral. Isso porque faltam 5 dias para o fim oficial da safra do camarão. E está na linha conosco o secretário da Pesca de Rio Grande, Bercílio Silva, para avaliarmos como foi esse período da safra do camarão. A captura do crustáceo iniciou no dia 1º de fevereiro, segue ainda até o final do mês, até o dia 31, e os pescadores, muitos, saíram satisfeitos deste período. Secretário Bercílio, muito bom dia.
Muito bom dia, um prazer muito grande, Fred.
Secretário, primeiramente, tivemos um início de safra com uma projeção muito positiva e até com bons resultados, né? Voltando lá para fevereiro, lembro que os primeiros barcos que chegavam, os pescadores estavam bastante esperançosos, né?
Verdade, verdade. E se confirmou nessa verdade que essa safra, né, Fred? A safra do camarão foi uma das melhores dos últimos anos, né? O ano passado já tivemos uma safra boa, com efeito laninha. Isso propiciou as águas da lagoa aqui estarem mais salinizadas. E isso já na safra passada foi uma boa safra. E nesta agora se confirmou que foi uma safra melhor que a do ano passado, um pouco melhor que a do ano passado. Não é uma safra recorde extraordinária, mas sim uma excelente. Se o ano passado foi bom, este ano foi uma excelente safra. Acredito que isso satisfez os pescadores de um modo geral, os comerciantes, as indústrias de outros estados, né, que participam desse processo, e as indústrias aqui também que participam pouco ainda beneficiando o camarão. Mas eu acho que isso nos dá em torno, não tem uma estatística bem fechada, nós estamos agora sentando com a universidade para fazer um convênio com a universidade, com a FURG, justamente para dimensionar o tamanho dessa safra, o que que representa efetivamente a quantidade de pesca e a qualidade também, para nós termos dados mais significativos para podermos planejar nossas atividades. Mas não podemos queixar, 2021-22 foi uma excelente safra de camarão, sem dúvida nenhuma. Os preços, claro, se mantiveram. Eu acho que nessas crises do consumidor beneficiaram o consumidor, com preços atrativos ao consumo sempre, né? Nunca tivemos preços extraordinariamente altos, não. Sempre foi um preço médio satisfatório, 20, 30, 40 reais do beneficiado, né? E isso faz com que seja bom para o pescador, seja bom para o comerciante, seja bom também para o consumidor. É isso que eu desejo melhor. Talvez não tenhamos outra safra tão seguida assim, talvez, Alfredo.
Pois é, até as condições climáticas acabaram ajudando para ter essa última safra boa, né?
Exato. Tivemos a maior estiagem no Rio Grande do Sul, de modo geral. Aqui no município também tivemos estiagem com reflexo significativo, com perdas da agricultura, pecuária. Mas, entretanto, para a pesca e especialmente para a criação, das condições da criação do camarão na Lagoa dos Patos, foi nota 10, excelente. Até agora há pouco ainda os pescadores ainda conseguiram, mais nas águas mais distantes, ainda fazer a pesca do camarão. Já está chegando no fim, o dia 31 é o último dia, né? Eu acho que se encerra aí, digamos assim, com esperanças. Com boa, fechando com nota boa, não digo nota 10, mas uma nota 8 podemos dar para essa safra tranquilamente. E na expectativa também, e ano que vem tem uma safra não tão igual, é difícil repetir na história, nas estatísticas que temos da captura do camarão aqui na nossa Lagoa dos Patos, ter 3 safras corridas boas, né, Fred? É difícil. Mas quem sabe possamos ter outra safra média, pelo menos, para equilibrar as coisas, né? E nos preparar também para as crises, que na bonança a gente sabe, a bonança passa, depois vem as crises. E das crises passa e vem a bonança, e assim a gente vai indo. É a vida, né?
Com certeza. Até, secretário, o período final da safra do camarão termina oficialmente no dia 31. Mas nesse período já não tem mais camarão, né, secretário?
Muito pouco. O camarão já está mais lá para cima, digamos, lá na Lagoa dos Patos, subindo um pouco lá para São Lourenço, lá para a região de São José do Norte, lá para cima, Tavares. Aqui tem pouco camarão. Algum tem, viu, gente? Depende, às vezes, das correntezas, etc. Tal, mas tem. Um fato negativo da safra aí, que está se agravando safra a safra, e que o presidente da Colônia Pescador, o Nilton, tem reclamado muito e pedido urgência, é o prejuízo com as redes de pesca de camarão, principalmente ali na Turutama, naquela região, que os lobos marinhos estão rasgando muita rede de pesca de camarão, né? Então, isso está trazendo prejuízo para o pescador. Ano a ano tem aumentado. Até a gente tem conversado isso com a universidade, com os conselhos municipais da pesca, para ver que caminhos vamos encaminhar, que isso já é um probleminha que tem se agravando. Mas como a safra foi boa, passou. Mas numa safra pior, isso vai se agravar certamente, e a gente tem que já se prevenir desses assuntos, né? Mas vamos em frente, a vida do pescador, né? É extrativo e tem que, depende muito das condições da natureza. A natureza tem que estar com todos os fatores aliados para satisfazer os pescadores e as pescarias, né, Fred?
Com certeza. Até para explicar para o nosso ouvinte, a partir de agora inicia o período defeso, né, do pescador, que é aquele período que eles acabam recebendo um certo salário.
Recebem um salário para não pescar, que é a parte de preservação de várias espécies. E hoje, inclusive, na colônia AZ1, aqui, a colônia de pescador de Rio Grande, nós vamos ter a reunião à tarde, às 14 horas, a reunião do Foro da Lagoa. E um desses assuntos é justamente seguro-defesa, a lei da pesca, dessa confusão aí das 12 milhas, que está no Supremo Federal lá para ser julgado, não julgo nunca, né? Para a gente também tomar ações nesse sentido, o que realmente está valendo, o que, que não vai valer, né? Para nos precaver nesse sentido, para a gente poder planejar as ações, que no serviço público do modo geral não é do dia para a noite. A gente tem que ter tempo para se programar, para encontrar caminhos com quem conhece, ou então conhecimento científico nas universidades. A nossa FURG tem trabalho extraordinário nas águas marinhas, nas águas da lagoa também, com experiência, com expertise, com o nosso cientista lá dentro, o IBAMA também, Secretaria de Pesca, para juntar esforços nesse sentido, para a gente encontrar e poder planejar esses caminhos do futuro que estão bem próximos aí.
Com certeza. Secretário, até falando rapidamente sobre esse assunto, o senhor citou aí da decisão que cabe agora ao Supremo Tribunal Federal, mas é algo que gera, de certa forma, uma preocupação ao pescador, né?
E expectativa, que não sabe o que vai acontecer. Recentemente, a Secretaria de Pesca do Ministério da Cultura emitiu uma portaria liberando a pesca de arrasto aqui nas 12 milhas, né? Aí, ainda bem que todos os movimentos se reuniram e encontraram o caminho, e o Estado, através da sua Procuradoria-Geral, tem agido muito fortemente nesse sentido, fez uma boa defesa, e foi concedido a liminar, né? A liminar no sentido de não liberar nesse momento. Mas são questões judiciais, e discussões judiciais às vezes são longas, né? E são desgastantes, porque o que vai acontecer? Bom, libera, as 12 milhas vai ser preservado, vai ser organizado para pescador Rio Grande do Sul, os pescadores artesanados, nossos pescadores industriais, mas que caminhos vamos tomar? Então a gente não sabe efetivamente, porque na cabeça dos 11 os juízes federais, o que é que vai acontecer efetivamente. A gente está confiando que esse é o melhor caminho em termos de preservação, de consciência, de tomada de ação para preservar as nossas águas pesqueiras aqui nas 12 milhas na costa do Rio Grande do Sul. Mas vamos esperar esse julgamento de entendimento. Há sempre uma perspectiva. Nós achamos que o Supremo vai dar constitucionalidade para a lei gaúcha, para a nossa lei. Mas outros estados torcem especialmente Santa Catarina, e no sentido contrário, que libere de uma vez. Porque a pesca do camarão nessa área é muito intensa e prejudica muito a parte de criatório dos peixes de forma geral nas 12 mil. E prejudica enormemente mais uma safra que a gente sabe que é significativa para Santa Catarina, né? Que é uma pesca dentro das 12 mil. Mas vamos aguardar, vamos esperar que dê positivo para nós, para encerrar esse processo judicial e iniciar um novo caminho de planejamento, de ações, de coordenação, retomar a pesca no estado, que já foi muito significativo, né? Aos poucos fomos perdendo, aqui mesmo nós tínhamos 33 indústrias de pescado trabalhando, exportando muito, inclusive exportando camarão, e hoje vivemos com 4, 5 indústrias, queremos retomar o processo da reestruturação das indústrias pesqueiras, da reestruturação da nossa pesca industrial, da organização da nossa pesca artesanal. Nós precisamos de rumos seguros. E para isso precisamos também dessa decisão lá no Supremo.
Secretário Bercílio Silva, obrigado pela entrevista aqui no programa Chamada Geral. Um bom dia, um bom trabalho e que bons dias para os pescadores também, né? Principalmente nesse período. Aliás, alguns pescadores agora iniciam também a busca e a pesca por outras espécies, né? Inclusive, temos daqui a pouco a tainha, enfim, outras espécies que acabam aparecendo e os pescadores também indo atrás, né?
Isso hoje na reunião do fórum vai ser discutido, o bagre também, que está com pesca proibida, e às vezes vem na rede muito bagre, tem que jogar fora, é um desperdício. Assim, se encontrar caminhos também, aos pouquinhos, para se acertando os processos, conjuntamente, né, com as colônias de pescadores, com as outras prefeituras, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Tavares, esses que estão diretamente ligados a esse setor, o estuário, digamos assim, da metade da Lagoa dos Patos aqui até a saída para o mar. Um bom dia e é um prazer muito grande estar com vocês, Fred.
Tá certo, prazer é nosso. Secretário, um abraço. Até mais, tchau, tchau.
Um abraço.